Viagem de carro com os vidros abertos, vento na cara, rádio no máximo.
Verão Atlântida. A rádio que fala dos Açores.
Sem dúvida, a Ana já está a falar tanto, meu Deus, já, enfim, acabou o mistério. É verdade, acabou o mistério. Portanto, começa hoje o mapeamento de atores, um projeto da Islander Casting, uma iniciativa da Ponta Delgada 2026, que quer ligar o talento dos Açores às grandes produtoras nacionais e internacionais. E para explicar tudo isto, está comigo já a atriz Ana Paula Aleixo Lopes. Olá, Ana! Margarida. Ai, eu não estou a ouvir. Posso dizer outra vez olá, Margarida?
Olá, Margarida.
Ai, agora é que estou a ouvir. Que fixe. Comigo também está a Luís Filipe Borges. Olá, Luís.
Olá, Margarida.
Bem disposto.
Sim. Dentro do possível.
Dentro do possível, né?
Tenho quase 50 anos. Já não dá para ficar demasiado bem disposto.
Eu já ultrapassei os 50 e estou aqui, ó. Na boa, portanto.
Depois partilha o segredo.
vou partilhar o segredo. Ana, eu vou começar por ti. Para já, será que podes explicar o que é o projeto Islander Casting?
Sim, eu quando criei a Islanders Productions em 2021, tinha o objetivo de fazer uma plataforma com a informação dos vários atores dos Açores, para pronto, que funcionasse como uma base de dados pública, que qualquer produção que viesse cá filmar, ou que mesmo filmasse fora, mas tivesse personagens açorianas, que eu acho que devem ser representados por açorianos, pudessem consultar e considerar, não é? Claro que há sempre o processo do casting e deve ser escolhida a pessoa que melhor corresponda à visão do criador, do realizador. No entanto, deparei-me com alguns obstáculos em 2021, porque o que se passa é que os atores dos Açores normalmente não têm o material promocional que é necessário para a construção dessa base de dados. E depois, em 2022, eu fiz assistência de casting na primeira temporada de Rabo de Peixe, e aí ainda confirmei mais esse receio, porque pedi muitas self-tapes não vinham nas condições esperadas ou desejadas, e eu, para sugerir os atores, tinha de estar a fazer um processo de pesquisa, tinha de estar nos perfis de Facebook à procura de fotografias, e as fotografias eram super desatualizadas. E
isso,
mesmo assim,
isso parece-me bastante cansativo.
Foi muito, muito, muito. E ainda por cima, pronto, como eu comecei a promover, a divulgar que tinha esta iniciativa, eu comecei a receber muitas candidaturas. Portanto, eu tive logo centenas de pessoas interessadas em fazer parte da plataforma. E ter de fazer isto para cada uma delas, eu estava completamente perdida, e percebi que não tinha disponibilidade, até porque, pronto, sou atriz e tenho outras prioridades, percebi que não tinha disponibilidade para concluir a plataforma, embora tenha começado, acho que fiquei na letra D, não consegui mesmo passar disso. Portanto, o site está online, mas eu acabei por não deixar online os perfis individuais que criei, porque faltou-me 80%. E agora, graças à Capital Portuguesa da Cultura, tenho esta oportunidade de proporcionar aos atores a possibilidade de terem material para divulgarem o trabalho.
Finalmente, não é? Finalmente. Há que falar sobre este workshop, chama-se Representação Arte e Indústria, ou seja, na prática, o que é que os participantes vão aprender e como é que este mapeamento vai ajudar quem quer ser ator? E eu não falo só nos Açores, porque nós vivemos numa aldeia global.
Exato, exatamente.
Temos aqui dois casos, dois açorianos, não é? Que conseguiram concretizar os seus sonhos fora dos Açores, não é?
Exato, é verdade, é verdade. O mapeamento de atores é, portanto, as pessoas que estiverem interessadas em fazer parte da plataforma, que sejam atores profissionais ou amadores, ou que gostassem de representar e queiram investir nisso, podem dizer que querem fazer parte da plataforma e disponibilizar-se a arranjar o material necessário para fazer parte, e aí ficam na base de dados e será construído o perfil online deles até ao final de 2026. O workshop em si, eu já lecionei alguns workshops aqui em São Miguel em anos anteriores, e foram sempre workshops de vários dias em que pudemos explorar técnicas de representação e fazer um trabalho final. Neste caso, como são sessões curtas e pontuais, não é? Não são complementares. Quem vai aos mosteiros não vai à de Santa Clara e assim por diante. E então, como são sessões de à volta de 2 horas, esta abordagem em termos da representação em si não pode ser tão aprofundada, por isso eu vou-me focar mais no como é que podemos preparar uma personagem quando há esta urgência. Sim. A nível de tempo, que é muito comum nos castings ou mesmo às vezes em filmagens para televisão e cinema. Portanto, também é bom ter essas ferramentas para saber preparar uma personagem com alguma rapidez. E vou-me focar também muito na indústria, no mercado da representação em Portugal, e partilhar também alguns conhecimentos que eu tenho dos mercados estrangeiros, porque também é isso que é mais importante para o que está a ser feito em termos de Islander Casting, deste projeto, porque eu neste momento preciso mais dessa parte de promoção do que propriamente de confirmar o talento de cada um. Acho que isso depois virá no futuro com outros workshops, com oportunidades que vão surgindo.
Ou seja, a entrada é livre, qualquer pessoa pode ir.
Livre, gratuito
também. Nós estamos aqui a falar só de pessoas que nunca representaram, mas também de profissionais também podem fazer parte destes workshops.
Claro que sim, claro que sim.
O que é que, por exemplo, vocês os dois sentem? Porque imagina que estão lá 100 pessoas, chegam 100 pessoas.
Não vai ser fácil em 2 horas, mas era extraordinário que aparecessem 100 pessoas.
Mas pronto, eu estou aqui a pensar que vou aparecer 100 pessoas e que vocês...
Era bom. Agora, claro que a dinâmica da sessão tem de ser adaptada. Eu acho que a sessão de hoje vai ser muito diferente da sessão de amanhã, por exemplo. E...
Porquê?
Porque eu sei que para a sessão da manhã vêm muitos atores, lá está, profissionais e que eu já conheço. Muitos deles até já têm esse material, por isso nós se calhar podemos falar mais da questão da arte e fazer alguns exercícios e partilhas. O André de Carvalho e a Anabela Almeida vão estar lá também a partilhar experiências que tiveram em termos de conseguir papéis ou criar as suas próprias oportunidades. E hoje eu estou à espera de ser surpreendida pelas pessoas dos mosteiros e
arredores. Vai ser.
E acho que hoje eu espero conhecer pessoas novas e nesse sentido vou ter de me apresentar, eu quero que as pessoas se apresentem, me expliquem porque é que estão ali e também perceber os objetivos e de que forma é que fazer parte da plataforma será benéfico para eles.
Portanto, vais ser surpreendida porque a primeira pessoa a chegar sou eu.
Lá estarei então.
Entretanto, Luís, tu és assim o curador desta área na PDL 26. Porque é que a organização sentiu a necessidade de encomendar este projeto em específico e o que é que ele representa?
Ótima pergunta.
É isso.
Sentir a necessidade é mesmo a expressão certa. Foi, aliás, o primeiro procedimento da minha curadoria, foi fazer esta encomenda à Associação Cultural Miratec Arts e executada pela Ana, precisamente porque já há algum tempo que todos os profissionais ou candidatos a profissionais na área da representação nos Açores discutiam entre si a necessidade sabermos quem somos, antes de mais nada, e depois mesmo produtores a nível nacional, como os Açores estão cada vez mais na moda e ainda bem, viam muitos obstáculos para encontrar os locais, os nativos, passa a expressão, e portanto haver esse diretório, haver esse inventário parecia algo absolutamente decisivo, era algo que era discutido no grupo de trabalho do setor de audiovisual e cinema há já algum tempo, e naturalmente não perdi a oportunidade, conhecendo muito bem a Ana, sabendo que ela já tinha este objetivo antes, pareceu-me que era obviamente o timing ideal no ano da Capital Portuguesa da Cultura para incentivarmos a criação desse diretório. Ainda por cima, a Ana tem falado dos materiais que as pessoas às vezes não têm. são materiais que por exemplo, headshots, fotografias profissionais para um candidato a ator, custam muito dinheiro.
Eu sei.
E portanto, isto é mesmo, este conjunto de ações da Highlander Casting é muito necessário e é muito proveitoso, é de facto uma oportunidade imperdível. E eu estou felicíssimo de poder acompanhar in loco esta ação nos mosteiros e estou orgulhosíssimo de ver a quantidade de gente que já aderiu em ações anteriores. Temos pessoas com mais experiência, pessoas com pouquíssima experiência, temos todos os géneros e faixas etárias representados, temos gente com habilitações literárias acima da média e outros que não. Portanto, é exatamente isso que se quer, transversalidade, porque os Açores muitas vezes são muito mal representados em produções nacionais e internacionais, muito mal representados.
Pessimamente representados, eu diria.
E às vezes é por preguiça, e algumas vezes será por má vontade, outras vezes é mesmo porque quem vem de fora não sabe, não conhece e não encontra. E portanto, esta iniciativa é decisiva e serve precisamente para alterar isso. Esse estado de coisas.
E eu espero que altere, acredito piamente, até que vai alterar, para não voltarmos para trás outra vez, como temos andado sempre para trás. Tu vais estar neste workshop hoje como ator.
Isso é uma coisa, Ana é muito querida, e eu tenho créditos, mas eu não me considero. Eu brinco aos atores sempre que alguém me dá a oportunidade, sempre que me aparece a oportunidade de estar 2-3 dias vestido com uma roupa diferente e sabendo o que vai acontecer na vida, porque é um guião, eu agarro-a com unhas e dentes. E tenho todo o gosto em partilhar com as pessoas.
Ou vai estar como realizador e argumentista?
Estaria mais à vontade, seguramente. Sim. Argumentista sou e realizador começo a ser, e sinto-me mais à vontade nesses campos do que como ator, mas estarei disponível para o que as pessoas quiserem, desde que haja consentimento mútuo. E...
essa foi boa. Foi muito bem apanhada. Olha, Luís, o que é que tu achas?
Acho que sim.
Achas que sim? Pronto. Bem, pronto. Eu dei o consentimento, portanto. Agora, a sério, o que é que tu achas que o talento açoriano precisa de demonstrar para vingar no mercado
divulgação,
atual?
Divulgação, só. Comunicação, divulgação, porque nós... E não é só na área da representação. Eu acho que nós temos... É um privilégio ser açoriano e nós não temos mérito em ter nascido aqui, né? Nós não somos responsáveis pelo nosso próprio nascimento, mas depois devemos sentir-nos orgulhosos da quantidade de artistas que nós produzimos num sem fim de áreas. E não falta talento, não falta mesmo. Não há zona do país com maior percentagem de pessoas que sabem tocar um instrumento, não haverá zona do país, até arrisco dizer, com mais atores por quilómetro quadrado. Há muita gente boa aqui, há muita gente que vai dando o salto, só precisamos de mais divulgação, mais comunicação e dar instrumentos às pessoas que querem ter uma oportunidade nesta área também, tenham elas mais ou menos experiência. De resto, não falta nada, há açorianos brilhantes em todas as áreas.
Pois
há,
E nos últimos tempos é que se vem a descobrir que...
E eu até arrisco dizer uma coisa, que eu costumo dizer aos meus amigos do continente. Claro que sou suspeito como açoriano, mas eu acho que eu tenho um fraquinho pelo talento local, porque uma pessoa que está na ultraperiferia é mais resiliente, que era uma palavra tão bonita antes dos políticos a estragarem nos últimos 10 anos. Mas eu acho mesmo, nós somos, e a Ana poderá falar sobre isto muito melhor do que eu, um ator precisa de aprender a lidar com a rejeição, é um osso do ofício, não é? E os açorianos são muito mais fortes, os açorianos e Islanders, ilhéus em geral, acho que somos muito mais fortes, porque nós, está no nosso ADN, nós estamos muito mais habituados a lidar com o obstáculo e com a dificuldade em geral, do que quem vive em Lisboa, do respeito pelos lisboetas. Não é à toa que isto são 6 séculos de isolamento e de distância e de intempérie e de terremoto. Nós sabemos o que é lutar pelos nossos sonhos.
Sim, se bem que Portugal não é só Lisboa, não é?
Claro, não.
É todo um continente.
Mas eu sou muito, simpatizo imenso com alentejanos, por exemplo, mas acho que eles estão rodeados de terra e nós de mar. Mas nós estamos ainda um bocadinho mais isolados, não é? Nós estamos um bocadinho mais isolados e isso faz nós mais determinados, eu acho, em média.
Eu acho resolutos. Mais determinados e mais criativos, porque muitas das vezes para poder ultrapassar esta, esta bruma que tantas vezes está aqui nestas ilhas, nós temos que criar. Nós temos que mentalmente sair, às vezes temos que sair para poder criar. Ana, o que é que vai acontecer? Falaste há pouco em exercícios no workshop. Que tipo de exercícios?
Alguns exercícios
bungee
de...
Bungee jumping.
É? És o primeiro, não é? Vais dar o exemplo.
Não, por acaso nos meus anteriores acho que eu vou falar em geral de assim, muito por alto de várias técnicas, mas eu sou muito apologista de que um ator tem de sentir no corpo, mesmo que esteja a representar para cinema e tenha e só se e esteja tudo no olhar. E os meus workshops anteriores foram muito físicos. Mas...
Andar à batatada, não?
Não, ah, quer dizer, sim.
Sim.
Um mas
agora
coisa,
é que eu vou.
Mas uma coisa simpática. Mas hoje, portanto, eu acho que o evento de hoje e amanhã vai ser uma coisa mais sentadinhos. Amanhã será num auditório, hoje será numa sala de reuniões. Por isso, será. Lá está, serão exercícios para a câmara, numa cena. Eu normalmente trabalho com cenas, vou dar uma cena, vamos. Ver como é que funcionaria se eles tivessem de fazer agora e como é que funciona depois de algumas direções. E é muito por aí. Nós não vamos ter tempo de fazer muitos exercícios, mas também explicar como é que podem fazer uma boa self-tape, que é castings que fazem em casa. Portanto, sim, em termos de exercício, o exercício não será o foco, mas eu acho que é sempre bom estas sessões serem um bocadinho práticas e dinâmicas. Eu acho que essencialmente, mais até do que um workshop, eu quero que isto seja uma conversa, uma partilha, tanto hoje como amanhã. Acho que é por aí também perceber.
Ou seja, mostrar também às pessoas que vão estar nos workshops que é possível.
Exato,
né?
Exato.
Acho que isso é importante. Antes ainda de terminarmos, só quero fazer uma questão aos dois, colocar uma questão aos dois. Ou seja, já vos aconteceu estarem com alguém que não fez assim um casting muito bom, mas vocês sentiram que era um grande ator?
Ou
atriz?
A Ana, de certeza. De certeza, não é? Porque eu imagino que seja possível alguém estar num dia mau, mas mesmo assim isso não significa que não deixe de ser, por algum motivo, a pessoa ideal para aquele papel. Acho que depende depois da atitude que se tem de compreender ou não se isto foi um mau momento ou se é um ator preguiçoso, mas sim, acho que deve acontecer.
Sim, eu já tive muitos castings péssimos e eu acho que é isso, eu acho que há um tipo de representação própria para teatro, própria para cinema, própria para televisão, mas também uma própria para os castings, principalmente quando somos agora nós a fazer em casa, em que temos de nos preocupar também com os aspectos técnicos, e portanto é uma ginástica que os atores até há alguns anos não estavam habituados a fazer e lá está, e no casting nós temos a oportunidade de mostrar muito pouco, portanto são cenas curtas, mas temos de mostrar a todo o nosso range, não é? As várias emoções que temos capacidade de mostrar e às vezes, lá está, em termos de self-tapes, às vezes a representação está ótima, mas a técnica, a luz ou o som ou qualquer coisa ficou horrível e possivelmente ninguém vai olhar duas vezes para aquele vídeo. Presencialmente acho que os nervos influenciam muito, pelo menos no meu caso.
Mas é natural, não é?
Sim, sim, e às vezes corre mesmo pessimamente. Outras vezes, lá está, principalmente nas self-tapes, como nós também temos... portanto, nós é que estamos a organizar o espaço.
A produção,
nós também, eu também já estive muito melhor em castings que mandei do que depois no projeto final, porque no casting eu tive tempo de chegar àquela nota que eu queria e depois a filmar foi tudo muito mais rápido e se calhar isso também acontece às vezes. Eu acho que de algum modo nós temos de ser ainda melhores nos castings, porque são tantas pessoas a candidatar-se e a serem consideradas que temos de nos destacar e não quer dizer que depois na filmagem em si seja exigido tanto de nós, portanto.
Muito bem. Gostei muito de conversar com vocês. Só para lembrar, hoje, a partir de que horas, na Junta de Freguesia dos Mosteiros, não é?
Exatamente, hoje nos Mosteiros, das 7 às 9,
das 7 às
em
9.
Princípio, não sei se vou começar a falar e depois não me calo. Portanto, hoje será essa hora, amanhã na Junta de Freguesia de Santa Clara, ou Centro Cívico e Cultural de Santa Clara, das 3 da tarde às 5 da tarde, no auditório.
E depois, vais percorrer mais freguesias?
Eu contatei as 24 juntas de freguesia do Conselho de Ponta Delgada. Só tive estas duas confirmações. Houve algumas que já disseram que não tinham disponibilidade, outras que mostraram interesse, mas não avançaram. Mas confesso que a maior parte delas não respondeu e espero que isso mude. Ainda temos quase meio ano pela frente, ainda haverá a possibilidade de fazer noutras.
Não sei porquê, mas o riso ali do Luís Filipe Borges parecia um bocadinho irónico.
Não sequer fiz barulho.
Não fiz barulho. Bom, muito obrigada. Obrigada, Ana. Tu és incrível, gosto muito de ti. Quanto ao Luís Filipe Borges, acabei de conhecer, portanto não tenho opinião.
Gosto da franqueza.
Não tenho opinião. Não, eu espero que corra tudo bem. Que depois eu vou estar também a acompanhar via redes sociais para saber, ok?
Sim, sim. Espero então ver-te logo.
Ah, eu sou a primeira. Então sai daqui. Ah, não, eu saio daqui às 8.
Mas podes ir lá tarde.
Dá tempo.
Dá tempo, não dá? Depois,
ah, está bem, pronto, ok. Obrigada aos dois.
Então,
faltam apenas 6 minutos para as 5 da tarde e vem aí Topic com o Nico Santos, chama-se Home.